Então, por exemplo, no Brasil, na casa dos 40 anos, uma em cada cinco mulheres já fizeram aborto. Isso significa que, com certeza, você conhece alguém que já fez aborto, assim. E essas mulheres são mulheres normais, assim. Tem que entender que essa é uma mulher real e que isso aconteceu independente do Estado proibir ou não. E muitas vezes as pessoas que recorrem a aborto vão para clínicas clandestinas e acabam morrendo. Assim, é uma das principais causas de mortalidade materna hoje.
Alô? 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 Planeta Terra! Alô?
Alô, alô, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou a Camila.
Eu sou a Bia.
E eu sou o Marx.
E hoje não temos convidados, somos só nós mesmos da equipe do Alô Ciência. E a gente tem um assunto polêmico para discutir, mas que já está mais do que na hora da gente tratar com a devida profundidade que esse assunto requer. Então, bora lá, bora pro episódio?
Bora!
Bora!
A interrupção de uma gravidez, também chamada de aborto, é um assunto que divide a opinião pública ao redor do mundo. Existem pessoas que são a favor e pessoas que são contra essa prática. De forma geral, cada lado tem argumentos ou crenças bem consolidados, o que torna difícil um acordo comum em que todos saiam satisfeitos. Contudo, por mais que isso choque alguns, essa disparidade nas opiniões individuais não deveria ser um problema. Isso porque aborto não deveria ser considerado uma questão de opinião. É uma questão de dignidade sobre os corpos de pessoas com útero, de saúde pública e justiça reprodutiva, que afeta principalmente mulheres negras e pobres. Mas é uma decisão que tem sido tomada, sobretudo, por homens brancos e ricos.
Acho que aborto é uma questão muito delicada, assim. Engraçado que, enquanto várias outras questões da nossa sociedade, pouco as pessoas tentam pedir a opinião da ciência, mas quando é sobre essa questão do aborto, muito se invoca o que a ciência diz sobre isso, a vida, etc. O que eu acho que é uma grande cortina de fumaça sobre o tema, mas vamos falar um pouquinho melhor sobre isso.
Pensando nessa parte de ciência, né, uma das primeiras coisas que a gente pensou quando a gente começou a montar esse episódio seria talvez apresentar um texto científico que foi escrito pela Andrea e pelo Carl Sagan, que inclusive é um texto que a gente já apresentou num vídeo há um tempinho, vai estar linkado aí no post. E o vídeo, o texto, ele tem a ideia de apresentar para as pessoas uma forma de, quase uma tentativa de conciliar as duas possibilidades, vamos dizer assim, os dois lados da moeda, embora não seja muito legal a gente falar assim, principalmente numa questão como essa, a ideia do texto é a gente tentar conciliar os dois lados, vamos dizer assim. A ideia do texto que a gente apresentou no vídeo é basicamente a seguinte: os dois autores, eles tentam pegar os dois lados da discussão, os pró-vida e os pró-escolha, né, como eles se intitulam, e tentam levar os dois lados da moeda ao extremo para ver aonde que esses argumentos se tornam falhos. Porque do lado dos pró-vida a gente tem uma defesa incondicional da vida, segundo eles, e do lado dos pró-escolha a gente tem uma defesa do seu direito de escolher, sua defesa da sua liberdade, né? Então são valores que são muito importantes para qualquer pessoa. E aí eles pegam esses dois lados e eles vão levar ao extremo. Então, do lado dos pró-escolha, o argumento que os autores trazem, a princípio, é que um bebê recém-nascido não é tão diferente de um bebê que está prestes a nascer. Então, qual que seria a diferença de abortar um bebê prestes a nascer e matar um recém-nascido? Então, essa transição ela é muito pequena. Então, como que a gente acha essa linha tênue? Então, o argumento dos autores é que os pró-escolha têm essa falha ainda na sua argumentação, né? O que dá direito de você abortar um bebê de quase 9 meses e não de matar um recém-nascido? E aí o argumento que surge é: não cabe ao Estado, então, determinar leis que impeçam esse tipo de assassinato, entre aspas, já que o Estado que determina as leis de convívio, etc. E aí, claro, que os autores problematizam quem faz parte do Estado, né? Que, como a Camila já leu no começo do episódio, então teria essa questão. Do lado dos pró-vida, eles estendendo o argumento ao extremo, eles colocam que os pró-vida estão defendendo, como o próprio nome já diz, a vida. Mas não é exatamente só uma vida que eles estão defendendo, né? Na verdade, se fosse a vida em geral, eles teriam mais pautas para abarcar, né? Eles poderiam pautar, por exemplo, as grandes extinções que a gente causa, nas outras espécies, defesa de direitos humanos básicos, né, se posicionar contra genocídios, chacinas, doenças negligenciadas, pessoas que morrem de fome, pessoas que morrem por desidratação, etc. Então, na verdade, eles estão fazendo uma defesa da vida humana, especificamente, e é uma defesa da vida humana numa circunstância bastante específica, num período bastante específico, né? Então, para conciliar os dois lados, o que os autores propõem é, beleza, então a gente precisa entender quando que a gente começa a marcar uma vida que é essencialmente humana, ou seja, a gente já tem que achar o termômetro da onde que está o botãozinho que nos torna humanos, em que momento que está isso. E aí os autores defendem que a materialidade da nossa humanidade, ela está no pensamento, né, na nossa capacidade de pensar, de refletir, e isso se dá graças ao desenvolvimento do nosso córtex cerebral, que começa a ser desenvolvido ali, na melhor das hipóteses, ali no sexto mês de gestação. Então a conclusão dos autores, cientificamente, seria que até o sexto mês de gestação, tudo bem a gente fazer um aborto, porque a gente não está falando de uma vida essencialmente humana. Então achei que poderia ser legal trazer esse caso, porque se a questão for científica, a gente tem um argumento que é razoavelmente sólido, e a questão estaria por encerrada, só que o problema é que a questão não é só científica, né?
E, inclusive, é muito legal esse argumento, mas a gente sempre discute, né, sobre como a ciência não é uma verdade. A ciência, ela é uma forma de pensamento, é uma forma de estudar e de tentar entender a realidade. Então, esse argumento dele é um dos argumentos de quando começa a vida, porque, em geral, a ciência não tem um consenso. Isso daí não é uma regra, é uma forma de ver essa questão. Essa questão não está fechada para a ciência de quando começa a vida. Essa é a verdade.
A vida humana, né?
A vida humana, sim.
Quer ser vivo. É. Tipo, não está muito claro, por exemplo, para definir quando que ela começa, mesmo em outros animais, por exemplo, ou outros organismos. Eu achei interessante esses dois pontos que vocês trouxeram, porque o Marx começou contextualizando com esse texto do Carl Sagan e da Anne Druyan, e a Bia já apontou algumas limitações do texto. E obviamente que o texto tem suas limitações, tanto pro lado científico quanto pro lado pró-vida, mas ele é uma tentativa de encontrar ali algum meio termo que ajude nessa discussão. Então, o argumento seria que até o sexto mês de gestação, o aborto poderia ser feito com menores causas éticas, nesse sentido.
Seria uma defesa, nem sei se o ponto dos autores para a vida deles seria esse, assim, e nem estou dizendo que esse é o nosso, mas a rigor, se você quer buscar uma conciliação entre os dois pontos, eles defendem que esse seria um bom momento para uma conciliação, pensando nos argumentos que os dois lados da moeda trazem. Ah, se querem defender a vida humana, beleza, então vamos procurar onde começa a vida humana. Ah, se querem defender a liberdade de escolha, beleza, então vamos procurar. Qual é a possibilidade de a gente ter a liberdade de escolher? Tentando consensuar com outro grupo. E aí eles marcam essa proposta de consenso.
Mas é curioso que isso não satisfaz, né?
Ah, sim.
Não satisfaz a parte mais conservadora da sociedade. Justamente porque, como o próprio texto apresenta, não é uma questão só de vida, é uma questão de controle. E como que isso afeta outros setores da sociedade.
Exatamente.
Sim.
Bom, a gente está vivendo um período cheio, né, dessa polêmica está em voga, né, por uma série de razões, e em nenhum momento a gente consegue construir isso de maneira que as próprias mulheres participem da decisão de maneira significativa, né?
Sim, até mesmo porque quem controla isso, ou quem vai definir essas leis, boa parte são os governadores e parlamentares e as mulheres, principalmente no Brasil agora, que não tem uma representatividade muito alta nesses setores governamentais.
Sim.
Então você tem menos representatividade política, obviamente você vai ter menos legislação que favoreçam as mulheres.
É, as mulheres puderam começar a participar dos espaços de poder e decisão faz muito pouco tempo, se for pensar na história das democracias, né? E mesmo depois que nos foi permitido, ainda, não só no Brasil, mas no mundo todo, as mulheres são subrepresentadas. Então, essa decisão, que é a decisão da maternidade, se você quer ou não ter um filho, acaba ficando na mão de pessoas que não entendem muito pouco sobre o que é isso, e responsabilizando a mulher, o indivíduo, por essa atitude, assim. Pessoas vão para prisão por causa dessa decisão. Muitas vezes também mulheres são responsáveis por tomar esse tipo de decisão, né? Como teve o caso agora no Brasil da juíza que tentou impedir uma criança de 11 anos de interromper uma gravidez.
Isso acontece porque não é uma questão de você apenas se identificar com gênero feminino ou não, ou ser mulher ou não. Tipo, é uma questão de machismo, tipo, é uma questão de patriarcado que está intrinsecamente penetrado na sociedade. Então, por isso que a gente tem muitas vezes mulheres machistas, assim, e que vão ser contra os direitos da coletividade. Porque não é uma questão, tipo, de você nascer assim, você vai ter essa posição política. Como você nasce, com quem você vive, vai dizer muito mais sobre a sua decisão política.
Acho que essa questão ela é muito rodeada por em torno de um fanatismo. E no texto que o Marx elucidou no começo, fala um pouco assim, sobre isso, assim, que é a questão de que aqueles que se colocam do lado do pró-escolha, a favor do aborto, ficam com uma taxação de, você é a favor de assassinato,
exato,
então, etc. E quando, na verdade, a gente não está olhando para os dados reais, porque por mais que tenha um grande setor da sociedade que possa falar, não, eu sou contra o aborto, a realidade e os números é que o aborto, ele acontece independente ou não dele ser proibido. Então, por exemplo, no Brasil, na casa dos 40 anos, uma em cada 5 mulheres já fizeram aborto. Isso significa que, com certeza, você conhece alguém que já fez aborto, assim. E essas mulheres são mulheres normais, assim. Tem que entender que essa é uma mulher real e que isso aconteceu independente do Estado proibir ou não. E muitas vezes as pessoas que recorrem a aborto vão para clínicas clandestinas e acabam morrendo, assim. É uma das principais causas de mortalidade materna hoje. Então, o problema ele tem que ser olhado assim, a proibição em torno dessa pauta não faz com que ele desapareça.
E a gente tem um problema que mesmo, que nem a Camila apontou, que mesmo quando ela é tomada por mulheres às vezes, ela é tomada com um viés de perpetuar o machismo e tal. E isso tem a ver também com a representatividade não exclusivamente feminina, mas de mulheres pobres, né? Se a gente for pegar quem sofre da pior forma possível com a pauta do aborto, né, com o aborto ser um crime, são principalmente as mulheres pobres. E a gente, quando tem mulheres, elas estão representando interesses de ricos. Então, elas não sofrem com esses abortos, né? Porque as pessoas ricas no Brasil, elas abortam, como a Bia tava falando, porque as mulheres ricas no Brasil, elas abortam, e aí, com, né, 10 salários, você faz um aborto tranquilamente, só que as mulheres pobres recorrem a clínicas clandestinas, foi o que a Bia falou, e isso é em torno de 1/4 das mulheres que fazem aborto. Recorrem a uma clínica clandestina que vai colocar a saúde e a vida dela em risco, né? E elas não estão representadas na discussão de forma profunda. Então, essa representatividade, ela vai por água abaixo, né? E no Brasil, esse número de abortos, ele é absolutamente alto. Ele gira em torno de 500 mil abortos por ano. Então, a gente tem muito aborto para um país onde o aborto é crime. E tem a ver com um ponto que a gente vai discutir um pouco mais tarde, que é o quanto essa política de criminalizar o aborto ela é efetiva. Se você quer tanto que o aborto não aconteça, será que você tá usando a ferramenta mais eficiente? Porque não tem dado certo. A gente tem taxas mais altas de aborto do que países onde o aborto é legalizado.
Sim. É muito interessante fazer essa comparação com os lugares onde é legalizado o aborto. Porque isso faz cair por terra um dos principais mitos que tem em relação à questão, que é, se o aborto for legalizado, ninguém vai se proteger mais, as pessoas vão usar como, entre muitas aspas, método contraceptivo, porque esse termo não tem nenhum sentido, porque contracepção significa que é antes de conceber, mas assim, entre aspas, e isso faz cair por terra, porque na verdade não, porque quando você tem uma política de legalização desse procedimento junto com educação sexual, a tendência é que o aborto caia, que é o que se observou em todos os países onde essa prática é legalizada. Então, esse mito cai por terra quando a gente olha, encara de frente os dados, sabe?
Eu acho que isso porque quando você legaliza essa prática, por exemplo, você não está querendo incentivar. Porque tem duas coisas aí. Uma é que você... Ninguém quer fazer um aborto, né, gente? Tipo, pensa no Brasil, que você pode ser preso, que você vai ser investigado, tipo, se você for pego fazendo um aborto, você corre risco de vida, por tomar um medicamento ou por ir em uma clínica clandestina que não tem nenhuma segurança sobre o procedimento a ser feito. O médico pode ser preso também. Então, tipo, nesse cenário, quem que gostaria de fazer? Tipo, não é uma questão, tipo, de... Mano, ah, eu não tô sem fazer nada aqui, eu vou fazer um aborto. Não é assim, tipo, é que, dado todas essas condições, ainda assim as mulheres decidem fazer o aborto, porque não tem como, ou a situação é muito traumática, não tem como levar adiante aquela gravidez. Então, acho que isso precisa ser frisado, porque eu acho que o grupo pró-vida, muitas vezes, ele utiliza como se fosse uma prática de recreação, às vezes, assim, tipo, de tão superficial que é tratado o assunto.
Sim.
Sem levar em consideração, sem ter nenhuma empatia sobre a mulher que está sofrendo o procedimento, ou que está ali, sem saber o que fazer. E com relação à legalização, geralmente muitos países em que o procedimento é legalizado, não é só chega lá e faz. É chega lá, passa por uma série de consultas com terapeutas, passa por uma série de exames para ver como que é a situação, se a pessoa tem condições, se a pessoa quer mesmo prosseguir com o tratamento, porque não é uma questão simples, é uma questão que vai afetar todos os seus hormônios por dentro, você vai ficar mudado por alguns tempos, e é uma questão traumática pensando na questão psicológica mesmo, né? Então, acho que esses pontos precisam ser levados em consideração, tipo, não é algo tão simples e superficial como alguns grupos tratam.
Alô, pessoal! Aqui quem fala é a Amanda. Vocês estão gostando do episódio? Tô aqui para lembrar que o Alociência só existe por causa das nossas campanhas de financiamento coletivo. Se você quiser contribuir, basta entrar em apoia.se/alociência ou patreon.com/alociência. Patreon se escreve P-A-T-R-E-O-N. Lá você pode contribuir mensalmente com a quantia que você quiser. E você entra no nosso grupo exclusivo de apoiadores, onde acontecem papos de bastidores e também sorteios exclusivos. Por exemplo, na semana passada nós sorteamos 2 exemplares do livro Nação Dopamina e 1 do livro O Poder do Diálogo. Se você quiser contribuir só uma vez, faz um pix pra gente pro e-mail contato@alociencia.com.br. Se não puder contribuir financeiramente, faz assim: divulga esse episódio nas suas redes ou para quem você sabe que vai se interessar pelo assunto. Agora, bora voltar pro episódio?
Eu não sei se vocês conhecem a Débora Diniz, que é uma super antropóloga que trata muito essa questão do aborto. Inclusive, ela participou de uma audiência uma vez aqui no Brasil e ela sofreu tanta perseguição por esses grupos pró-vida que ela teve que sair do Brasil, assim, ela se exilou e tal, e hoje ela nem mora mais no Brasil. Mas estava vendo uma entrevista dela, da Débora Diniz, e ela estava falando sobre essa questão, que, na verdade, é muito mais traumático você obrigar uma mulher a ter filho do que você permitir ela a fazer um procedimento de aborto. Porque por mais que nessa situação de perseguição que a gente está vivendo no Brasil para realizar o aborto, obviamente tem todo um trauma, etc. Mas em outros países onde isso não acontece, a sensação que as mulheres têm quando o Estado te dá esse direito de decidir, a sensação das mulheres que realizam o aborto é uma sensação de alívio e de poder seguir sua vida, seus planos e etc. Enquanto que aquelas que são obrigadas a continuar com uma gestação, essa sim tem uma situação muito mais traumática de problemas psicológicos acarretados a partir disso. Então, as pessoas estão muito preocupadas com o dano que um aborto causa psicologicamente, mas na verdade você obrigar uma mulher a prosseguir uma gestação, a ter uma maternidade compulsória, é muito mais traumático para ela. As pessoas estão muito preocupadas com o feto e pouco preocupadas com as mulheres que já existem, que já estão aqui.
É. A grande questão é, os pró-vida, eles precisam entender também que esse argumento, né, que vocês falaram, que ele é repetido várias vezes para as pessoas que são do grupo pró-vida. Ah, que aí vai virar contraceptivo, vai virar a festa do caqui do aborto, vai ter fila na farmácia fazer aborto, que é um argumento absurdo por si só, mas o que as pessoas precisam entender é que, primeiro, quando existe uma defesa conservadora da sociedade a ponto de a gente nem debater aborto, ela vem, e junto com ela, na rabeira dela, vem uma série de outras pautas conservadoras que no fim das contas, elas não permitem nem que se debata sexo.
Uhum.
Né? Junto com isso vem a política de não se debater sexo na escola, de não se debater sexo na igreja, não se debater sexo em ambientes de educação não formal. Então não se debate sexo. Então cada vez mais as pessoas fazem sexo de uma forma sem pensar a respeito, e aí por vezes o aumento do número de abortos vai ser cada vez mais significativo. Então elas não, as coisas não vêm isoladas, né? A melhor política para essas pessoas era, primeiro, entender isso. Entender que as políticas que elas defendem, elas vêm, na verdade, e com um resultado muito claro de aumentar o número de abortos.
Uhum.
O que elas precisam ter como política direta é lutar por uma educação sexual de qualidade nas escolas e ambientes de educação não formal. Porque essa porcentagem de mulheres que eu falei que fazem aborto só tem gerado cada vez mais mulheres em situação de risco de morrer, um mercado de clínicas clandestinas caro e de baixíssima qualidade, um tráfico internacional de medicamentos abortivos, o que facilita ainda mais tráfico de drogas, né, porque abre toda uma estrutura de tráfico, né, e limita a assistência médica de qualidade para as mulheres. Então, assim, nunca foi a pauta deles. O que eles estão tentando com essas defesas não está sendo atingido. Então, eles estão tendo um insucesso no que eles mesmos se propõem a defender. Então, olha, para vocês chegarem onde vocês querem chegar, o melhor que vocês fazem é mudar a estratégia de vocês, porque tá péssimo, tá? Vocês não estão atingindo nenhum objetivo de vocês e prejudicando o que a gente gostaria de fazer no caso de liberação para as mulheres. E no fim das contas, essa pauta, né, que vem dos Provida, vem nesse combo de pautas conservadoras, ele serve para quê, né? Ele acaba entrando num discurso meio ideológico, junto com a igreja, junto com uma série de pautas, que de fundo não estão ali, né? A raiz delas não é exatamente na religião. A igreja foi condenar o aborto no fim do século XIX, né? A igreja não era preocupada com isso durante muitos séculos. E a igreja em si só foi se preocupar com o aborto em 1869, no final do século XIX, porque antes nem o Velho Testamento, aquele show de violências e horrores, nem ele se preocupava em legislar sobre o aborto, né? Então foi no final do século XIX, quando a gente já está falando de uma outra matriz econômica também, que vinha crescendo há alguns centenas de anos aí, né? A gente está falando do amadurecimento do capitalismo, que a igreja, curiosamente, começa a proibir e excomungar quem pratica o aborto. E os Estados Unidos, de forma semelhante, vai na mesma linha, porque até o século XVII, né, então um pouco antes da igreja, na verdade, até o século XVII podia abortar nos Estados Unidos qualquer mulher que falasse que não sentia o feto mexer. Depois, quando os Estados Unidos começa a ter uma mudança social da população rural se tornar mais urbana e ter um decréscimo da natalidade que é mais significativo, aí ele começa a legislar com tentativas de proibir o aborto. Então, por isso que eu estava muito com a ideia de que isso tem a ver com controle demográfico da população também, sobretudo as mulheres, e aí isso se dá no corpo das mulheres, principalmente as mais pobres, mas essa é uma política eficiente, né? E aí você coloca ela no meio de uma ideologia qualquer e pronto, legisla em cima disso. E as pessoas vão defender com unhas e dentes, porque supostamente isso está arraigado aos valores religiosos, ideológicos delas, né?
Uhum. E aí eles convencem quem? A tiazinha, que é de uma determinada religião da sua esquina.
Exato.
E aí essa pessoa que vai falar com você, que vai encher seu saco, etc. Mas eles conseguem convencer o indivíduo por meio dessa pauta ideológica, por meio dessa religião, dessa crença. Mas não é exatamente o objetivo deles, nunca foi.
Exatamente.
E é engraçado como existe um discurso e existe a prática, porque quando você vê quem realiza aborto no Brasil, assim, geralmente são mulheres que têm mais de um filho, ou seja, não tem a ver com o fato de ser contra crianças, sei lá. E muitas delas são religiosas, são evangélicas. Então, muitas dessas pessoas que estão dentro desse contexto onde se prega mais contra o aborto, são as pessoas que estão realizando o procedimento, assim. Então, a gente não tá olhando a realidade como ela é.
Uhum. Acho que se o ouvinte também quiser ter mais dados sobre quem realiza o aborto no Brasil, tem esse documento bem completinho, que chama Pesquisa Nacional do Aborto de 2016, que traz todos esses dados. Quem realiza, quem tá ali fazendo, sabe? E basicamente todo mundo faz. Tipo, todo mundo tá sujeito a engravidar, faz. Seja rico, seja pobre, qualquer etnia, qualquer religião.
Pra mim, assim, quando eu tava montando a pauta, eu fiquei pensando na necessidade que as classes mais ricas têm de controlar os corpos das mulheres mais pobres, assim como eles têm de controlar as pessoas mais pobres, né? Em relação às mulheres, uma das formas é precisamente sobre os corpos, né? Como elas se comportam sexualmente, se elas vão engravidar ou não, se elas vão ter um bebê ou não, e aí recai sobre a pauta do aborto. Quando a gente pensa no sistema inteiro que a gente depende, né, desse sistema, a gente depende que no capitalismo a gente tenha uma parcela da população super explorada, uma parcela da população super oprimida, e nas pautas feministas isso daí vem com o aborto. Assim, a gente controla quantas pessoas a gente vai ter nos países, nas classes, etc., né?
Sobre isso que você falou, Marx, eu acho que o que é mais ilustrativo, como tem a ver muito com uma questão de classe e de controle da população mais pobre, como é dividido os países que têm o aborto legalizado ou não. E você vê que no norte global, quase todos os países ricos, as mulheres têm esse direito assegurado. Enquanto nos países em desenvolvimento do sul, as mulheres ainda estão lutando. E aqui no Brasil, nós temos uma das legislações mais atrasadas em relação ao assunto, assim. É impressionante.
Inclusive agora, em 2022, finais de governo Bolsonaro, provavelmente, tivemos o lançamento da cartilha do aborto, que é muito repugnante. E tem alguns trechos dela que me chamaram a atenção, inclusive foram falas reforçadas pelo Ministério da Saúde, que basicamente diz que não existe aborto legal no Brasil, mas como é costumeiramente chamado, né? Porque a gente entende pela legislação que existem três casos em que o aborto que é legalizado no Brasil, que é um caso de não consentimento da mulher, tipo no caso de estupro, no caso em que oferece risco à saúde da mulher e no caso em que o bebê é anencéfalo, ou seja, não tem cérebro e provavelmente não vai conseguir sobreviver fora do corpo da mãe. Então, nesses três casos, a mulher tem o direito assegurado de prosseguir com o aborto. Mas, diante dessa nova cartilha que saiu agora, no começo de junho, ela afirma que não existe aborto legal, que todos os casos de aborto no Brasil são ilegais, mas que em alguns casos podem ser excludentes de licitude, ou seja, eles vão ser descriminalizados. Tipo, os casos não vão prosseguir de pena, mas ainda assim eles são ilegais.
Como se as pessoas tivessem nessas três condições, conseguissem realizar aborto no Brasil, né? A gente nem ia falar de caso a caso, porque... E nem preciso citar um caso específico, porque isso é recorrente, né, no noticiário, de meninas, de crianças que são violentadas e que existe uma pressão por esses grupos para que ela tenha os filhos, né? Então, nem nessa situação que seria... que seja descriminalizado ou qualquer coisa que seja, nem nesses casos as pessoas têm a garantia de fazer isso de uma forma protegida, de uma forma que não seja assediada por uma juíza como essa, que se a gente ouve o áudio é de vomitar de nojo a forma como ela se dirigiu à criança e à mãe da criança. Então, assim, nem já é uma legislação ridícula de restrita. O Brasil é um dos poucos países que só retrocedeu na discussão e na legislação sobre isso, e nem nesses casos a gente tem um aborto garantido.
E esse era um dos trechos que me chamou a atenção, tipo, de ser muito repugnante, mas o trecho que fala também sobre o aborto em caso de assédio é mais repugnante ainda, em que ele diz que prevalece a interpretação de que a autorização para interromper a gravidez, tô lendo aqui, tá, gente, de relação sexual não consentida tem o objetivo de não vitimizar a mulher sucessivas vezes. No entanto, no primórdio, quando o legislador permitiu interromper a gestação decorrente de estupro, este não se fez em respeito à vítima, mas se fez em relação ao nascimento de ser fruto de um crime. Ou seja, nem quando a mulher foi violentada, a lei não a protege, não a considera. Não considera o crime que ela sofreu, mas considera que o aborto pode ser legalizado ou pode ser permitido nesse caso, para não permitir que uma criança fruto de um crime nasça e que a criança não perpetue o crime depois na sociedade.
É, sim. Essa cartilha, acho bom falar, que é uma recomendação de como agir do Ministério da Saúde, mas isso não tem poder legal nenhum. Mas o problema é que esse tipo de recomendação vindo do Ministério da Saúde confunde as pessoas de como agir. E esse próprio caso, né, da juíza de Santa Catarina, ela usou como uma desculpa que ela estava seguindo a cartilha do Ministério da Saúde para não permitir com que a criança pudesse realizar o procedimento do aborto, assim. Então você vê como isso vai atrapalhando e fazendo que as mulheres percam cada vez mais os poucos direitos que são assegurados. E uma coisa que eu fiquei pensando enquanto vocês falavam é que, assim, as crianças vítimas de abuso no Brasil estão tendo dificuldade de realizar o aborto, o procedimento. E elas, dentro do que é legal na nossa legislação, elas se encaixam em dois casos, né? Que é o risco da vida da mãe, porque crianças de 10, 11 anos não têm, o corpo não tem condição de levar em diante uma gestação, e o abuso. Então, mesmo estando dentro de dois casos, elas não estão conseguindo atingir seus direitos assegurados. Imagina uma mulher acima de 18 anos, que foi vítima de abuso, de estupro. Você acha que hoje em dia, no Brasil de hoje, a gente vai conseguir ter acesso aos nossos direitos? Eles não estão assegurados para as crianças. Imagina para uma mulher já grande, né, maior de idade. É muito triste ver o quanto nós estamos retrocedendo nesse sentido, assim. E é um cenário que destoa dos nossos vizinhos da América Latina, porque o que a gente está vendo nos outros países é que todo mundo está dando passos à frente na América Latina e o Brasil caminhando para trás nesse sentido.
É, e surpreendentemente em consonância com os retrocessos que o Trump deixou, apesar de já ter saído da cadeira de presidente dos Estados Unidos, em consonância com os retrocessos que ele deixou, né? Porque a Suprema Corte retrocedeu também, né, colocando que o aborto não é mais um direito constitucional, que vai deixar a cargo dos estados. E aí a gente já volta, né, uma série de estados que são mais conservadores nessa pauta, ou que não aprofundam a discussão da forma adequada, que retrocedem também, né?
Sim.
Os outros países se baseiam muito na forma de legislar deles, na Suprema Corte. Então isso pode ter um impacto de muitas pessoas usarem: ah, não, eu não vou permitir mais no meu país, eu vou retroceder, porque olha o que os Estados Unidos está fazendo. O que pode ter um impacto muito negativo em vários outros países que deram passos para frente, né? Mas apesar do caso dos Estados Unidos, eu queria enfatizar os passos que a América Latina deu para frente nos últimos anos, assim. Eu acho que não é pouco o que aconteceu na Argentina, que veio fruto da mobilização das mulheres, o caso da Colômbia, do México, assim. Acho que foi vitórias impressionantes, assim. Eu fico muito feliz de ver que, pelo menos em algum lugar, as mulheres estão ganhando alguma dignidade e direitos, né? Enquanto em outros lugares, como aqui, perdendo cada vez mais.
Eu acho fascinante isso que você falou agora, Bia, sobre a onda verde que meio que pegou vários países da América Latina e que a gente espera que chegue em algum momento pro Brasil. E eu acho que para começar essa mudança, a gente precisa primeiro começar a se organizar e mobilizar politicamente. É preciso que a gente reduza o tabu, diminua o tabu com relação ao assunto, com relação a sexo, com relação à educação sexual, seja na escola ou na família. É preciso conversar sobre esse tópico para procurar debater, entender as principais causas, procurar dados que revelam ou não o que está por trás dessa discussão toda. E, principalmente, dialogar com os grupos que estão vulneráveis. Não adianta fazer o diálogo apenas com grupos que não são afetados pela situação. Acho que a gente precisa dialogar. Tipo, acho que todo mundo aqui vai conhecer uma pessoa que esteja vulnerável a engravidar. Tipo, 50% da população, teoricamente, é mulher. Tipo, ou nasceu com um útero. Então, acho que a gente pode... Todo mundo tá, teoricamente, aberto ou em contato com alguém que está vulnerável a engravidar, está vulnerável a realizar um aborto, e isso pode ser assunto de todo mundo. Isso tem que ser assunto não só do grupo feminista ou só do grupo que vai ser o grupo-alvo da legalização do aborto, mas todo mundo precisaria, tipo, sim, se engajar nessa pauta, porque não é uma questão que afeta apenas as mulheres, afeta a sociedade, vai definir quem a gente quer ser como sociedade brasileira. com isso a gente encerra essa discussão. É uma discussão, a gente não esgota essa discussão aqui, só pra deixar claro, mas acho que a gente vai parar por aqui. E é isso. Bora pro disco de ouro?
Bora!
Então, pro disco de ouro, Bia, quer fazer as honras?
Eu posso começar. Eu tenho duas dicas, que são dois livros que eu li recentemente e que, nossa, gente, muito lindos. Um é A Cor Púrpura, tem o filme também do Steven Spielberg, que eu não vi ainda, mas eu li o livro. Nossa, e é muito lindo, assim. Fala um pouco dos estados do sul dos Estados Unidos, fala muito sobre a questão racial, a questão da mulher, ali um pouco depois da guerra, um pouco depois não, bastante depois, mas como o racismo ficou muito enraizado ali, como os negros eram tratados. Nossa, é triste e lindo ao mesmo tempo, é incrível esse livro. E o segundo é a Tetralogia Napolitana, que são quatro livros da escritora Helena Ferrante, que fala muito sobre ser mulher, assim, nossa, é muito lindo. Tem a série da HBO também, que é baseado nos livros, que tem os três primeiros livros, né, tá faltando o último, e são leituras que não dá pra parar de ler, você fica absorvido e fala tanto sobre ser mulher, sobre a questão da maternidade, os dois livros falam bastante, então eu recomendo super.
E da Helena Ferrante tem um filme também agora na Netflix, né?
É, que é a Filha Perdida. Enfim, se vocês não conhecem a Helena Ferrante, conheçam que ela escreve de uma forma... Assim, ela fala muito sobre maternidade, eu não sou mãe, então eu não entendo, mas ela fala muito sobre a questão feminina, assim, eu me vejo tantas vezes nos livros que é incrível, é maravilhoso, gente, leiam.
Mas
eu vou deixar uma dica, na verdade é um fio no Twitter. Quem fez foi o @ Mulheres do PSOL, de auxílio para mulheres que precisam ou querem realizar um aborto. Então tem, sei lá, vou chamar aqui de contracartilha do governo, porque tá expondo as questões legais, o que você tem direito, o que fazer e onde fazer, sabe? Então ensina a gente um pouco a como se defender diante do retrocesso que o Brasil impõe e dos ataques que o governo coloca nas poucas perspectivas que a gente muitas vezes tem nessa pauta. Acho que é uma ferramenta que pode, nossa, ser legal pra gente usar.
Nossa, acho que é bem importante. Boa. Mesmo. A minha dica é assistir um documentário Netflix de 2018. Em português ele chama Roe vs. Wade, acho que fala assim. Direitos das Mulheres nos Estados Unidos, ou Reversing Roe, que é o título em inglês, que vai falar sobre toda a luta de legalização do aborto nos Estados Unidos. E é um documentário, já tem um tempo já que saiu, mas eu não assisti, e tá na minha lista.
Ah, legal, é justamente o nome da decisão do judiciário deles que caiu, né?
É, exatamente, que caiu, tipo, que vai.
Ah, legal, vou ver, não sabia que tinha, quero ver.
É, o caso famoso, né?
É.
Legal.
Acho que fica aí a minha dica. E é isso, nos vemos na próxima, ou quando tivermos mais fichas.
Falou,
tchau.
Tá, a minha dica cultural é uma dica que...
Ah, não, desculpa, assim,
tá,
puxa,
é
né?
Bem, então, bora para as dicas culturais. Não, calma aí.
Disco de ouro.
Calma aí, eu falo que eu tô lerda. Eu já era lerda, mas, tipo, cara, tá num nível que às vezes eu fico me pensando, assim, tipo...
Né, ansiedade, sim, também, no monte de coisa acontecendo.
Não sinto uma ansiosa.
E esse tema também, né?
Tipo, e é alguma coisa que eu percebi que... Foi na época que eu testei positivo, assim, tipo, de ficar, tipo, de não conseguir concentrar, tipo, de perder, assim, tá conversando, daqui a pouco você começa a pensar num outro negócio.
Acho que eu não consegui concentrar porque o doutorado tava chato mesmo, mas era falta de vontade de terminar mesmo, mas não era Covid, não.
Não, mas às vezes, assim, tipo, o Marcos falava, ou você falava de umas coisas aqui durante a gravação, e eu ficava assim, tipo, legal. Que eu tenho pra falar, tipo, aí eu falo, tipo, tal coisa, aí aparecia depois, sabe? Mas, eu li e parece que tem bastante gente com isso, chama Síndrome Pós-Covid. Então, tipo, tem Até aquela menina que gravou com a gente, Mariana,
Marina
de bioantropologia, isso, ela pegou também e ela relatou os mesmos sintomas no Instagram dela. Parece que é normal, some depois de 3 meses.
Ah, tá.
Então, vamos ver.
Vamos lá.
Talvez. Qualquer coisa eu vou usar como desculpa. Ah, o Covid. Mas, enfim.